Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, é você que tá aí, tá tudo certo, tudo bem? Vamos chegar aí perto, seja bem-vinda, seja bem-vindo, bom te encontrar nessa tela. Quem é você? O que é que você tá pensando, hein? O que você tá sentindo, hein? O que você vai fazer hoje? O que você deve fazer? O que você tem que fazer? O que você quer fazer? Todo dia essa pergunta, hein? Desde que você cai do céu, desde que você cai do sono, desde que você caiu da cama, os pensamentos vão rondando. Você é o tipo que dá um tempinho na cama quando acorda, lentamente, para se espreguiçar? Para ver quem é você, para ir buscar você lá do fundo, ou já sai no desespero para escovar o dente, para cair no chuveiro, hein? Olha, curta o seu despertar, curta acordar, curta saber quem você é, curta acordar a criança que está aí dentro de você, para que essa criança aí, ela possa influenciar suas decisões, suas escolhas no dia, para que essa criança aí encontre diversão, alegria em todas as coisas que tem para fazer no dia de hoje. Todo dia você acorda para fazer alguma coisa e que tudo se torne a sua diversão, que você aproveite cada dia, que você aproveite cada momento, que você curta essa vida, mesmo que tenha grandes desafios, mesmo que tenha problemas para resolver, porque isso sempre foi assim e sempre será. Sempre há algo novo, então que você venha para esse dia com a sua curiosidade, com interesse, que você venha firme, venha com tudo, venha mostrar que você está viva, que você está vivo, que você pode agir positivamente, que você pode interferir no curso da história. Isso aí, uma pequena ação sua interfere no curso da história. O princípio da sua, de quem está perto, e o que você faz, é claro, sempre impacta o todo. É, você, mais eu, mais o outro, mais o outro, mais o outro, fazemos um mundo melhor. Esse é o nosso papel. É isso aí. Vem aí, vem aí, vem aí, venha pra fazer bem, pra fazer melhor, pra fazer bem feito, pra fazer com excelência. Venha pra curtir, venha pro jogo, venha com tudo. Bom, é isso aí, você começa o dia aqui, enquanto a gente começa esse programa ao vivo, aqui é rádio ao vivo. Quando termina é podcast, porque é um podcast feito ao vivo, é rádio, podcast, é rede, por isso que a gente é Rede Positiva. E é muito bom ter você aqui logo na janelinha da frente ao vivo. É muito bom ter você que também chega mais tarde, depois, no podcast. Você de todas as cidades do Brasil, de vários países do mundo. Gente que se conecta nessa mágica da comunicação via internet. Mas que, antes de mais nada, é a mágica do encontro. E a vida é isso aí, a arte do encontro. O encontro das nossas ideias, das nossas emoções, através da linguagem, através da comunicação, só para dizer o que passa, o que anda no meu coração, no seu, no mundo, nossas visões. E aí a gente vai trocando ideias, e aí a gente vai entendendo melhor o mundo e principalmente tocando junto essa história. Mas vamos lá, hein? Tá tudo pronto aí? Tá tudo certo? Então vamos lá, eu sou Irineu Toledo, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Chegando aí, Roberta, para dizer o que é que tem para hoje aqui no Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa.
Feliz Dia Novo, 15 de dezembro hoje, dia do arquiteto, dia do jardineiro e dia da economia solidária. O Dia Nacional da Economia Solidária foi criado em homenagem ao ambientalista Chico Mendes, que nasceu em 15 de dezembro de 1944. Chico Mendes ficou conhecido pela luta em defesa dos seringueiros da Bacia Amazônica através da conscientização das empresas em preservar a floresta nativa. A data tem o objetivo de incentivar a defesa do trabalho associado e voluntário a partir do desenvolvimento sustentável, respeito à vida e com justiça social. O ativismo ecológico de Chico Mendes ganhou dimensões internacionais. E o nosso convidado no Diálogo Nutritivo de hoje é o professor Atendimento. Bora começar, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, Chico Mendes é uma referência ICN Bio, todo o seu trabalho, e é sempre bom lembrar que ele foi assassinado, porque a Amazônia, essa riqueza que nós temos também, ela é habitada por grileiros, por quadrilhas, por pessoas que estão fora da lei. Isso nada tem a ver com o agronegócio sério que nós temos no Brasil e o potencial todo que a gente tem. A questão é que tem muitas pessoas que viam seus interesses criminosos sendo ameaçados por ativista, por gente como Chico Mendes, que defendia a Amazônia no melhor sentido possível, das pessoas, dos povos, da natureza. E a Amazônia é nossa, e nós é que temos que protegê-la e tirar dela o melhor. E antes de mais nada, tirar dali todos os criminosos. Se a gente tem criminosos na política, criminosos em todas as áreas, enfim, existem os criminosos lá também, existem, e eles têm aí uma relação muito grande também com o poder. Mas vamos lá, que legal, hoje é dia do jornaleiro. Lembra o tempo que você ia na banca para buscar o seu jornal cedinho, buscar para o seu pai o jornal, ou que você recebia o jornal? Pois é, dia do jornaleiro, lembra? Imagens muito antigas. Hoje a notícia chega, te procura aqui na internet, né? Chega no seu WhatsApp. E aí é o perigoso, não é a notícia que você escolhe, é a notícia que escolhe você. Aí é que a gente tem que ter o filtro crítico. Antes de você ir ao jornaleiro para ler o jornal, abria, via todo mundo. Um dia comprava um jornal, outro dia comprava outro, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então, cada dia você comprava um jornal, mesmo que você tivesse a preferência por algum deles. Agora a notícia vai atrás de você, então cuidado com essa notícia que corre atrás de você. Nem tudo é o que parece ser. E hoje também é um dia lindo, né? Dia do jardineiro. O que que você tem plantado, hein? Você tem cuidado do seu jardim? Pode ser um jardim metafórico, simbólico, ou seu jardim mesmo. Acha uma plantinha aí para cuidar. É, isso te dá um sentido do que é a natureza de participação nesse mundo. Você consegue olhar para si mesmo, quando você cuida também da natureza. Vamos nessa então, bom te encontrar aqui. Daqui a pouquinho a gente dá um alô para ver quem chegou aqui na fila da frente, só para dar um oi, só para dar um bom dia. Você aí, onde estiver, participe, envolva-se, entra aqui na conversa, porque sempre tem o diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. E a palavra-chave da Agenda Atitude. Já comprou a sua Agenda Atitude impressa? Então entra lá, agendaatitude.com.br, garanta a sua para dar de presente para a gente despachar ainda antes do Natal, né? Aí os Correios entregam para você. agendaatitude.com.br é a Agenda dos Bons Hábitos, tem lá uma série, tem Daniel Carvalho Luz, Insight Bons Hábitos, tem o Gustavo Cerbasi, Como Evitar Vícios para a sua saúde financeira. Mais 52 dicas, uma dica por semana aí sobre hábitos, sobre como incorporar bons hábitos, porque quando você incorpora bons hábitos, não sobra espaço para os vícios, que são os perigos. Além da frase musical do dia, isso aí, a frase musical, a palavra-chave, tem tudo isso para que cada dia tenha inspiração aí na sua mesa, na mesa de quem você gosta. Vamos lá. Palavra-chave, agenda, atitude é felicidade, diz o Érico Veríssimo. Felicidade é a certeza de que nossa vida não está se passando inutilmente. Felicidade é a certeza de que nossa vida não está se passando inutilmente. Como é que está se passando a sua vida? Está valendo a pena? Está no seu lugar? Tem papel? Tem vários papéis, né? Está desempenhando de um jeito coerente com o seu interior, com seus valores, seus princípios? Está harmonizada? Está harmonizado com o que você está fazendo? Então está aí. Se você não sente dor, não sente incômodo, a felicidade está aí em você. Então está tudo certo, a sua vida tem um significado e é importante para você e para quem está perto. Legal? Bom, vamos lá então. Então já sabe, daqui a pouquinho a gente conversa aqui sobre atendimento humanizado, que é o lançamento do livro do nosso convidado de hoje, o Edson Andrade, professor. Atendimento humanizado é um tema importante hoje, quando tudo é mecanizado, as pessoas foram mecanizadas e agora a gente está falando com máquinas e a gente precisa resolver os nossos problemas. Como é que a gente atinge uma humanização, uma excelência no atendimento para ter um relacionamento importante de confiança com nossos clientes, seja de serviços, produtos, enfim. Atendimento humanizado, já vamos falar com ele. da Edson Andrade. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro portal do dia, sabendo que a gente tem aqui a pauta da Rede Positiva, que a Roberta já traz. Deixa eu dar uma olhada, começando aqui pelo portal da CNN Brasil. China derruba embargo à carne brasileira, diz Ministério da Agricultura. Ainda bem, né? Ainda bem. Senado escolhe Antônio Anastasia para vaga no TCU. Maior economia da Europa está à beira de uma recessão. Resultado negativo de serviços gera revisões nas projeções do PIB de 2021 e 2022. Outros assuntos aqui da CNN Brasil. CNN Brasil anunciou a contratação do velho Boris Kazoy. Olha só ele que já transitou de Bandeirantes, SBT, Record. Está aí agora chegando também a CNN Brasil. Vai lá. Política, TSE convida ex-ministro da Defesa para ser diretor-geral. Bolsonaro busca reaproximação com empresários em São Paulo em reunião hoje. Pesquisa IPEC, Lula tem 48% das intenções de votos, Bolsonaro 21% e Moro 6%. Pois é, essa última pesquisa causou um grande humor, vazamento de coisa do general Heleno, uma coisa horrível. Ontem, ainda no final da noite, quer dizer, essas ameaças, criando factoides para colocar problemas, para inventar problemas, mas na verdade o centro está aí. Todos os dias tem pesquisas, pesquisas não agradam, e é isso aí. Vamos lá, economia, fritadeira, robô, esteiras, os arrependimentos da pandemia. Banco Central prepara a versão digital do real, saiba como a moeda vai funcionar. Internacional, Grã-Bretanha vai reagir contra a China e Rússia no ciberespaço. Segundo a Rússia, Putin e Jinping debaterão retórica agressiva de Estados Unidos e OTAN. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Faça isso, leia vários jornais antes de firmar uma convicção, ainda mais quando chegam tempos de política partidária. É isso aí, é difícil chegar ao fato, chegar à verdade, chegar à história. Não dá para acreditar em tudo aquilo que os políticos falam. Então, desconta. O que eles falam bem de si mesmos, você desconfia. O que eles falam mal do outro, você presta atenção. Aí você troca depois os papéis, é assim. Mas vamos lá. A gente tem que lidar com esses assuntos da realidade também e manter aí o espírito positivo, forte e disposto, porque é você que faz a história, é você que é a melhor notícia do dia. Diga aí, Roberta, a primeira da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O iFood começou a entregar pedidos por drone. Por enquanto, apenas uma rota será usada como experimento, realizando entregas intermunicipais entre Aracaju e Barra dos Coqueiros, em Sergipe. A empresa obteve autorização da ANAC para usar esta rota, que ainda está em formato de experimentação. Para os clientes das cidades sergipanas, será possível fazer pedidos por drones entre 11 e 17 horas de quarta-feira a domingo. A previsão do iFood é que o tempo total das entregas na região seja reduzido em 70%. Os clientes, porém, não vão ver o drone chegando em suas casas, já que a rota é mista. O percurso do drone em si é pré-estabelecido, saindo de um shopping em Aracaju, atravessando o Rio Sergipe e chegando até um ponto de retirada chamado de Drone Port, onde haverá entregadores de moto, bicicleta ou patinete para retirar o pedido e levar até o cliente.
Oi, gente, tudo em paz? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto sério. Eu faço parte da campanha A Vida Conta e o AVC Não Espera, da Beringer Ingelheim. E ela foi criada para ajudar na conscientização do AVC. Nem todo mundo sabe, mas os últimos anos de vida do meu saudoso paizinho foram sob cuidados graças a um AVC que ele acometeu. Só que hoje em dia já existe uma técnica que pode facilitar o reconhecimento da doença. Essa técnica chama-se SAMU e conta com 4 etapas. S de sorriso, peça para a pessoa sorrir e note se um dos lados do rosto não mexe. A de abraço, veja se ela consegue levar os dois braços como quem vai abraçar. M de música, peça para que ela cante uma música que ela goste e note se a fala está embolada ou arrastada. E o de urgência. Se notar qualquer um desses sinais, então é hora de procurar um atendimento médico de urgência. Então, vamos ajudar a passar essa mensagem para o máximo de pessoas possível? Quanto mais conhecimento, mais chances a gente tem de poder ajudar quem está ao nosso redor. E você também pode fazer seu vídeo e postar aí nas suas redes sociais. O importante é divulgar essa mensagem para todo mundo. Posso contar contigo nessa causa?
É, quem falou aí foi o Lúcio Mauro. Legal essa ideia do SAMU, né? A pessoa está com um comportamento estranho, um pai, um tio, seja lá quem for. SAMU, olha só que sigla. S, sorria, dá um sorriso. Se viu que a boca ficou torta, fora do comum, já é um sinal. Ah, o abraço, levantou o braço, daí não consegue levantar um dos braços, só levanta um. Tem aí uma situação difícil, né? S-A-M. Aí música, manda cantar, a pessoa não consegue cantar aquela música que ela tanto gosta, ela está com dificuldade de articular. Aí o U é urgência, então corre. Vai para o médico porque há tempo ainda. É isso aí. Mas vamos lá, depois aí desse recado do Lúcio Mauro para você, é sempre legal ter essas regrinhas, porque você vê a situação acontecer diante de você, às vezes você não sabe o que fazer, assim fica fácil. Registra aí, SAMU. E aí, qual é a música que está tocando na sua cabeça? O que está se passando aí? Tá com o pensamento confuso, tá com muitas tensões internas? Então, olha, você vai resolver isso, deixa seu cérebro achar o caminho certo, você fazer a escolha certa. Para isso, dê uma limpadinha, canta uma música. Acha uma música. Acha a lente do amor aqui, a sugestão de hoje aqui é o Gilberto Gil, que diz assim: pela lente do amor, vejo tudo crescer, vejo a vida mil vezes melhor. Pensou no Gil aí? Olha só que legal, pela lente do amor, vejo tudo crescer, vejo a vida mil vezes melhor. Vê lá que lente você está usando, tá? Usa a lente do amor que você vê tudo melhor, aconselha aqui o Gilberto Gil. Ele vê tudo crescer, tudo e a vida mil vezes melhor. Então vê lá se você não precisa limpar a lente desses óculos. Ou vê lá se você não está olhando com uma luneta ao contrário, sabe, ter uma perspectiva grande, mas você diminui para um ponto só, fica olhando só para o ponto do problema, em vez de você inverter a luneta e você ver que tem muita coisa no entorno que pode te dar outros caminhos. Pela lente do amor, até vejo você. Gilberto Gil é um gênio, né? É um gênio. Vamos lá então, deixa eu dar um oi aqui para quem, rapidinho, para quem está com a gente na janelinha, nesse começo de dia aqui no Feliz Dia Novo, é sempre um prazer ter você. Bregiato Bre está sempre aqui na produção, está sempre aqui na frente, está sempre aqui na sala, está sempre aqui na primeira cadeira de São Bernardo também, está aqui o Lúcio Jorge, Feliz Dia Novo para todos, é isso aí, Carlos Alberto Machado também. Não falta, é muito legal ter você aqui, você que compartilha, você que marca os amigos. Denise Fonseca, abençoado dia, família Rádio Positiva, esse Rádio Rede, tá tudo aqui, é rádio, é internet, é podcast, tamo junto, o importante é chegar perto de você do jeito que você quiser. Feliz Dia Novo, Irineu, Nair Cardoso, legal, já já tem professor atendimento, tá? Antônio Carlos Pellegrino, você aí que já adquiriu a sua agenda, atitude, muito obrigado, viu? Você aí que segura esse programa, que nos recompensa com a sua presença e também com esse apoio. Rômulo da Silva Loureiro, Feliz Dia Novo. Thelma Cunha Barbosa também está com a gente no programa todo dia. Bem Plácido também não falta, bom dia, está sempre com as suas ideias. O Roger Schroeder chega aqui também com a sua ideia do dia. Ele chega aqui... Realmente ele assumiu a ideia do trocando ideias. Vem você também com as suas frases, com as suas pedras de toque. Ele diz aqui, ó, sucesso é ter o que se quer. Felicidade é gostar do que se tem. É, esse é o segredo, Roger. Quantas pessoas lutam tanto para conquistar e depois não aproveitam, né? Acorda todo dia, olha para a piscina, volta para a piscina, só não cai na piscina porque não dá tempo. Tem aquela casa maravilhosa, mas sai do escritório para o quarto, do quarto para o escritório. Não vai jantar, não vai fazer um encontro com os amigos. Paulo Henrique, Feliz Dia Novo para todos, certo? É isso aí. curta aquilo que você conquistou, aproveite aquilo que você tem e não fique aí preocupado, tenso com aquilo que você não tem ainda. Aí de Osasco, Marcelo Queiroz também está com a gente, bom dia, feliz dia novo do Rio Grande do... aliás, de Irene Ercolino Cheminski, feliz dia novo, ela está com a gente em Balneário Camboriú, é isso aí, já sei. Robério Pontes também, obrigado pela presença aqui. Bom, legal, você que manda mensagem, você que não manda, o importante é que você está aí, a gente está aqui cara a cara, ou a gente está aqui via áudio, o importante é que aqui tem conversa, tem diálogo nutritivo, e vamos falar de atendimento, dessa relação que a gente tem com máquinas, que é essa relação que a gente tem com empresas. Está chegando aí período de compras, você compra por internet, você precisa resolver um problema, como é que as empresas podem resolver isso? Está chegando aí o livro... Atendimento humanizado de um especialista nessa área, o professor atendimento, o Edson Andrade, e a gente vai conversar com ele já, já eu tenho certeza que o assunto te interessa, vai enriquecer, porque de um jeito ou de outro você está sempre atendendo, está sempre se relacionando com clientes, com pessoas. Mas vamos lá, Roberta, manda aí o astral do dia por Elmer Baumgratz.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Esta quarta-feira ainda apresenta o potencial contraditório de ontem. Além disso, pode se mostrar mais irreverente e imprevisível. Esteja atento para lidar com acontecimentos inesperados e repentinos, mas também se observe para não atuar de forma excêntrica e inconsequente. O ponto forte deste dia é que ideias originais contribuem para o desenvolvimento de novos projetos e para solucionar questões que pareciam sem solução. Também estimula certa informalidade e descontração no trato com as pessoas. Pontos fortes: imaginação, liberdade, singularidade. Pontos fracos: excentricidade, rebeldia, intempestividade.
Pois é, falando aí do astral do dia do Elmer Baumgratz, que é especialista, amanhã vai ter um papo aqui com o Rodrigo Araiz. Rodrigo Araiz é um professor da área de engenharia de universidades de São Paulo, de USP, Uninove, enfim, de algumas universidades. É um cara também que veio da matemática aplicada, mas escolheu pensar o mundo a partir da astrologia esotérica. Vem falar sobre isso pra gente, sobre o ser humano, sobre papel, sobre futuro, sobre destino, sobre predestinação. Vamos ter um papo aqui amanhã, longe, hein? Prepare-se que o Rodrigo Araiz, aos 76 anos, é um mestre, tem cursos muito focados para estudar temas dos mais diferentes, né? Esses que você não encontra em escola. Vamos ter um papo com ele aqui, que parte também da astrologia. Mas enfim, vamos lá, vamos lá. Palavra-chave, agenda, atitude hoje aqui é felicidade. Felicidade, diz Johann Goethe, na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira, cada dia é uma vida inteira. É isso aí, hoje é uma vida inteira, hein? No dia de hoje tem que ter um pouco de tudo que é importante para a sua vida em todos os papéis. Mas vamos lá, vamos para o papo diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Hoje aqui tem professor atendimento, Edson Andrade, ele é palestrante, tem MBA em varejo pela FIA USP, psicólogo, escritor, ator, professor, ex-diretor de RH, especialista em atendimento humanizado e CX, ou Customer Experience, ou experiência do cliente, essa palavra mágica que norteia hoje toda a orientação, toda a relação com o cliente. É isso aí, a experiência do consumidor, a experiência do cliente, é isso que está permitindo a sustentação de negócios. Mas vamos lá, para o diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom.
Conversa com quem tem o que dizer.
Sempre com quem tem o que dizer de bom. Ele está de volta aqui com essa simpatia. Ele que é o professor atendimento. Feliz dia novo, professor atendimento. Também atende pelo nome de batismo, Edson Andrade, que foi o nome que sua mãe escolheu. Esse menino tem cara de Edson. Né? E o Andrade já veio ali. Bem-vindo, feliz dia novo.
Obrigado, menino. Obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom estar na tua presença aqui. Obrigado.
Quer dizer, você virou, já é a segunda vez que você está com a gente aqui no papo, você lida com o tema atendimento. Atendimento significa atender outra pessoa é um ser humano e como é que a gente precisa lembrar disso, né? Tem que lembrar que o outro é um ser humano sempre, né? Quando a gente vai tocar, já dizia o Jung, né? Ó, vai com cuidado, é uma alma humana que está ali. Como é que você partiu? Você está aqui dessa vez para falar desse seu lançamento, do seu novo livro, que vai ser lançado esta semana, amanhã, né? O Atendimento Humanizado. Conta para a gente desse conceito aí que você traz no livro.
Poxa, que bacana, bacana. Obrigado pela oportunidade, né? É, realmente, essa coisa do, né, que o Jung falava, e o Paulo Freire, né, falava sobre a pessoa humana, né? Que até parece uma redundância falar de pessoa humana, mas a gente, conhecendo o ser humano um pouco, né, até no âmbito de psicologia, enfim, a gente percebe que nem toda pessoa, né, infelizmente, é humana, né? Então, a gente acaba sabendo que é difícil mesmo, né? E então é isso, né? A humanização, ela parte, né, primeiro dentro de casa, né, com a minha esposa, a Andrea, minha companheira há 30 anos, né, somos casados há 30 anos, Andrea e Regina, e até eu brinco sempre, né, que a Andrea é uma Andrea sem I, né, que o meu Edson é um Edson com I, e ela é um completo outro aí, né, e sempre observando, claro, a gente já na área de treinamento, de palestras, enfim, e eu percebia muito, sempre percebi muito a solidariedade da Andrea, né, as coisas que ela faz pelas pessoas, enfim, né, sei lá, a gente está aqui às vezes tomando um cafezinho, assistindo alguma série, alguma coisa, um quentinho, às vezes está frio, mas ela lembra do cafezinho do pessoal da portaria, né, onde a gente estiver, ela lembra do docinho do filho, quer dizer, é uma pessoa que está sempre pensando um pouco no outro, né. E aí eu comecei a perceber, muitas vezes, entendeu, o sofrimento que é também, dentro do âmbito corporativo, né, tá, o atendimento, né, assim, o sofrimento, às vezes, por parte de quem atende. Né. Eu tenho uma brincadeira que eu gosto de fazer, às vezes, nas minhas palestras, né, e eu brinco assim, se eu tivesse que fazer uma pergunta para você, né, e você tivesse só duas opções de resposta, qual seria a tua resposta? E a pergunta é a seguinte: atendimento para você é sacrifício ou sofrimento? E aí as pessoas falam, pô, professor, mas aí é sacanagem, né? Porque sacrifício, não, atendimento é alegria, é prazer, é felicidade, não é? E eu digo, claro que é, quando o cliente é tudo de bom, né? Quando o cliente é maravilhoso, aí é fácil atender, né? Na realidade, né, Irineu, a gente é contratado numa empresa ou até com uma empresa própria, né? A gente existe no atendimento para o cliente que não é legal, né? Para o cliente que não quer, para o cliente que é agressivo. É para esse que nós somos contratados. Aí a turma me pergunta, por que que é para esse, professor? Por que que não pode ser para o bonzinho? Eu falei, porque o bonzinho não precisa da gente, né? Para a pessoa que já gosta do produto, gosta da marca, a pessoa que já é fã, né, daquela, né, já segue aquela empresa, já os produtos já o cativaram, nem precisa de atendimento, ela compra sozinha, uma máquina vende para ela. Né? Mas o atendimento, ele passa a ser a gente, né, pessoa humana no atendimento, acaba sendo fundamental quando o cliente não é tudo de bom assim, quando o cliente não é aquela coisa maravilhosa, não te ama, né? E aí você tem, então, essa missão, né? Que eu acho que é o grande desafio de todos nós.
Pois é, isso lembra muita coisa isso que você falou. Primeiro lugar, a gente precisa falar a palavra humanização, parece uma redundância mesmo, como você citou. Por quê? Nessa necessidade de produtividade, uma das coisas erradas que os empresários ou que os empreendedores ou que os vendedores pensaram, como eu fazer a minha venda mecânica, né? Então eu desumanizo, eu deixo de ter um relacionamento com a pessoa que vem até a minha loja ou que quer o meu serviço, e esse relacionamento que cria uma base de confiança. Então você acha que vende em escala, mas nem tudo pode ser vendido em escala. E você falou do cliente bonzinho e o que não é bonzinho. Não quer dizer que o caráter dele ele seja um casca grossa. É que o cara que é interessado no produto, ele já tem a informação. Então ele facilita o trabalho do atendimento, né, professor? Ele já chega ali, já sabe tudo, já comparou concorrente, não. E tem aquele outro que chega resistente. Esse é o ruinzinho, né? Porque você tem que informar para ele tudo, derrubar toda a desconfiança que ele tem sobre o produto, serviço, sobre preço, sobre entrega, sobre pós-venda, sobre tudo. Então ele vai exigir mais do atendimento. A única diferença é essa. O bonzinho ele exige pouco porque ele já pesquisou antes. Então ele já vem determinado a compra, só vai ser restrito a uma negociação que você vai fazer de um jeito humanizado, respeitando aí a necessidade. Mas esse é o dilema, né? As empresas que erraram, que elas abandonaram o relacionamento, muitas empresas estão revendo isso, abandonaram o relacionamento para tentar fazer tudo online, a tecnologia está permitindo isso, e aí elas perdem a conexão com o cliente, a conexão humana. E aí ele também fica vulnerável, daí ele também muda de produto fácil, porque ele sofre abordagens todo dia. Você acha que o atendimento humanizado vai ajudar muitas empresas a pensar isso para reter seus clientes? Uma vez que a humanização é onde a gente estabelece também um vínculo importante de confiança, aí sim, humana?
Sem dúvida, sem dúvida. É, na realidade, né, são dois, acho que dois fatores importantes, né? Primeiro que assim, a gente, essa questão do digital, por exemplo, né, do mundo digital, a gente não pode desprezar e ele veio para ficar, né? Só que eu acho, Irineu, que nós estamos num momento, eu acho que nunca, assim, nunca aconteceu isso com tanta veemência como está acontecendo agora, onde máquina vai fazer o que é de máquina e gente vai fazer o que é de gente. É. Porque a gente misturou por muitos anos. Eu por exemplo, uma das minhas escolas, né, de atendimento, vendas, foi o call center, o contact center. Né? Fui operador de telemarketing, fui supervisor, fiz carreira até chegar à direção de RH. E eu percebi assim, que a gente era doutrinado, e aí uma palavra meio forte para o ser humano, mas a gente era adestrado a ser robô, a ser robotizado. Tanto é que hoje as maiores empresas de call center do Brasil são minhas clientes, estão na minha carteira hoje, graças a Deus. E eu digo para eles assim, a gente ficou 30 anos robotizando a turma, e agora você quer humanizar, né? Então é muito estranho eu ser chamado muitas vezes, em palestra que a gente é chamado, para falar sobre humanização para humano. Eu vou humanizar? Gente, é isso que você está me dizendo? Mas é claro, né? Eu sou de um tempo, Irineu, ali para 96, 97, e eu vejo isso, infelizmente, até hoje ainda acontecendo, onde a gente tinha fluxograma de atendimento. Então era assim, ó. Se o cliente disser isso para você, você fala isso. Se ele disser assim, isso aqui, você fala isso aqui. Aí você ia seguindo um fluxograma do atendimento. Aí o cliente te perguntava, por exemplo, como é que está o dia aí hoje? E aí você travava, porque não estava no fluxo, né? O que você vai falar para uma pessoa que perguntou como é que está o dia, se você está preparado para outra coisa? Então, a gente, você lembra aí do 102, né? Sim. Ligava para saber um número de telefone de alguém e tal, inventava de falar alguma coisa diferente do que o número que você tinha pedido. A pessoa travava, dizendo, nossa, mas a pessoa é uma máquina. Sim, não é que ela é uma máquina, ela é doutrinada aquilo. E aí a gente criava, né, e tem até hoje, eu acho até importante, mas dependendo do ângulo que você vê, a questão da monitoria da qualidade, né? Que todas as empresas, grandes empresas, têm isso, que é monitorar a qualidade do atendimento. Show de bola, isso é fantástico. Desde que essa monitoria também não seja robotizada. Uma vez eu estava numa grande empresa mesmo, né? E aí eu fui dar um treinamento, a gente estava uma semana inteira de treinamentos lá sobre atendimento, era vendas e atendimento. E aí eu lembro que estava numa discussão na sala, na hora que eu cheguei, e aí a discussão era a seguinte, né? A menina tinha recebido um zero lá, uma nota muito baixa na monitoria da qualidade dela, porque ela tinha falado uma palavra negativa para o cliente.
E aí, naquela empresa, palavras negativas, elas não poderiam ser faladas, né? Não era bom falar palavra negativa, a pessoa era pontuada se falasse uma palavra negativa. E aí vieram para mim, né, professor, e aí falou uma palavra negativa, aí a supervisão está discutindo que não era assim, mas a monitoria diz que tem que pontuar, não sei o quê. Eu falei, não, bacana, mas qual é a palavra negativa, pelo amor de Deus, está dando essa, né, polêmica toda. Não, a palavra negativa que ela falou para o cliente foi o seguinte, professor, ela falou infelizmente para o cliente. E a palavra infelizmente ela é negativa. E eu falei, é verdade? É verdade, porque infelizmente é o negativo do felizmente. E você está certo. Agora eu pergunto, qual o contexto que ela falou infelizmente? É. E olha qual é o contexto, Irineu. A moça tinha ligado para a casa do cliente, era uma assinatura de jornal, né? Daqui a pouco eu até falo em Pedro, mas não vou falar. Era uma assinatura de jornal e quem atendeu foi a esposa do cliente. Ou seja, a viúva do cliente. O cliente tinha falecido há poucos meses. Essa moça não podia fazer a assinatura, renovar a assinatura, se não fosse para o próprio titular. Então não ia renovar para ela, não ia vender. E a mulher estava chorando ainda, dizendo, olha, o jornal para o meu marido, eu lembro até hoje do jornal, ele lendo o jornal aqui na sacada, me trazia boas Nossa. Lembranças, adoro a empresa de vocês, e ele faleceu, e o jornal para mim até seria uma matar saudade, né? Só que hoje ele não está mais com a gente e tal. E aí a moça, a agente de atendimento, falou para a senhora, infelizmente essas coisas acontecem, mas tenho certeza que a senhora vai superar isso. Aí levou um zero, porque falou infelizmente. Quer dizer, você robotiza o negócio, e não pode ser assim, né? Dessa forma.
Não pode Olha, ser é muito assim. Legal você falar, fazer atendimento humanizado, porque eu quero até falar na sequência aqui depois da vinheta num próximo bloco sobre este assunto, porque tudo está indo para esse atendimento de máquina. Então, humanizar como humanizar as máquinas. Você falou do processo, eu queria comentar isso depois também. A gente mecanizou as pessoas. Agora a gente está num processo de humanizar as máquinas, porque elas vão fazer esse trabalho todo de atendimento, de pós, enfim, de soluções para o cliente que fez alguma transação. Mas segura aí, hoje aqui o tema é atendimento humanizado, que é o livro que está chegando. É o novo livro do professor Atendimento, o Edson Andrade. A gente já volta a falar de atendimento humanizado, porque esse tema pega e ele é importante para todo tipo de organização, hein?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, com quem tem o que dizer de bom, não esqueça, hein, agendaatitude.com.br, entra lá, garante a sua. E claro, você não quer comprar agenda? Não tem problema, você pode ter a sua agenda de graça, só que a agenda digital, você baixa aí no seu celular, você baixa no seu computador, no seu notebook, baixa em todo lugar, distribui para os amigos, faz parte da Rede Positiva do mesmo jeito. A agenda impressa, essa beleza de agenda, bons hábitos, você pode dar de presente para todo mundo, vai ser um presente barato e que enriquece quem recebe, é caro para quem recebe, para você que vai pagar, vai dividir em duas, três vezes, sei lá, no cartão, você vai receber em casa e tudo bem, Agenda Atitude tá lá. Vamos lá aqui entrar então no portal de mais um canal de notícias aqui, no portal da Revista Exame, que tem o seu assento editorial em economia. Diz aqui, abertura de mercado, fique por dentro dos assuntos do dia que vão impactar o mercado financeiro. É um portal para você que investe seu dinheiro, quer saber como é que estão as coisas, está lá na Exame. Assunto principal da Exame, Brasil. Quem sair do Brasil não pode voltar sem comprovante de vacinação, diz o STF. É isso aí, você tem a sua vacinação, está com o seu passaporte, está com o seu comprovante, então sai, porque na volta vai ser exigida aí a sua votação, se você está realmente imunizado pela vacina. Exame em Fintech. Open capta R$600 milhões com SoftBank para expandir Geru e Rebel. Ciência, parece Covid, mas não é. O que se sabe sobre a nova cepa de influenza? Pois é, muita gente se descuidou da vacina influenza, que é algo que a gente vem administrando no mundo há anos, né? Então tem aí em alguns lugares, São Paulo, Rio de Janeiro e vários outros lugares, até cidades menores, tem aí um surto de influenza, que é uma gripe bastante forte também, perigosa. Carreira, as promessas do trabalho remoto ainda não cumpridas. Deixa eu abrir essa matéria aqui, porque esse é um assunto que tem a ver com aquilo que a gente mais fala, trabalho remoto, gestão, mudança. E isso aqui, na verdade, essa matéria é a partir de um livro lançado nos Estados Unidos, que está questionando essas mudanças todas. A fusão de casa e escritório tornou a desconexão do trabalho uma tarefa cada vez mais difícil e aumenta o descontentamento com o home office. Está aí nessa matéria e nesse livro. O economista John Maynard Keynes previu em 1930 que seus netos poderiam herdar um mundo onde uma semana de trabalho de 15 horas seria inteiramente possível à medida que os empregos se tornassem mais eficientes devido à tecnologia. Mas essa versão nunca chegou aos Estados Unidos, aí a partir de uma matéria também da Bloomberg Business Week. Quanto ao tema daqui da Veja, sobre essas promessas do trabalho remoto, diz aqui a matéria: quando o casal de jornalistas Charlie Worzel e Anne Helen Peterson se mudou do Brooklyn para Montana em 2017, eles pensaram que o tempo economizado com a exaustiva viagem de metrô até Manhattan seria substituído por prazeres de qualidade de vida, como caminhadas, canoagem e esqui. Mas o tempo extra, eles descobriram, era simplesmente absorvido por mais trabalho. Isso aconteceu com você nessa pandemia? Trabalhou em casa, economiza o tempo de trânsito, vai sobrar tempo para trabalhar, cumprir com o seu compromisso e, ao mesmo tempo, curtir melhor a vida, dar tempo para a saúde. Isso está acontecendo? Pois é, está falando dessa questão que vale a pena a gente pensar. A gente já tratou deste assunto aqui, vai continuar tratando sempre. Afinal de contas, vida e trabalho são duas coisas que andam juntas, mas o trabalho não pode absorver totalmente o seu tempo, senão não sobra coisas para a vida de qualidade, para uma criatividade, para a saúde, o que vai fazer você ter ainda mais potência para o trabalho. Mas é isso aí. Vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, traz aí mais uma da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um estudo realizado com crianças cuja epilepsia grave não respondia aos tratamentos convencionais demonstrou que o uso de extratos da planta da maconha reduziu em 86% a frequência das crises. Diferentemente dos demais medicamentos à base de cannabis, esse produto utiliza toda a planta, incluindo o THC. Liderado por pesquisadores do Departamento de Ciências do Cérebro do Imperial College London, a investigação foi publicada na revista científica BMJ Pediatrics Open. Ao todo, participaram 10 crianças com um diagnóstico de epilepsia grave com idade entre 1 e 13 anos. Nenhuma das crianças respondia a outros tratamentos, incluindo o único produto de canabidiol, CBD, licenciado para sua composição. As crianças que participaram do estudo utilizavam, em média, 7 medicamentos no tratamento da epilepsia. Depois de começar a tomar o extrato da cannabis feito com a planta inteira, a média geral caiu para apenas um medicamento, sendo que 7 delas pararam de usar qualquer medicamento que não fosse o extrato.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Vamos entrar aqui na página Preto Sou, a curadoria do Sandro Mendes. Vê aí na imprensa os artigos, as matérias que se relacionam à diversidade e inclusão. Mercado de trabalho, ele traz aqui uma nota do jornal Valor Econômico. Pessoas negras e pardas somam mais de 50% das contratações, aponta pesquisa. Profissionais ocupam majoritariamente funções operacionais e de auxiliares. Ainda há baixa representatividade em cargos mais altos. Programas de incentivo à inclusão racial nas organizações podem estar mostrando os primeiros resultados em escala. Levantamento inédito da empresa de tecnologia para recursos humanos Gupy, obtido com exclusividade pelo jornal Valor Econômico, indica que a contratação de pretos e pardos aumentou assim, respectivamente, 17,9% e 13,9% no comparativo entre os meses de agosto, setembro e outubro e novembro. Valeu aí, Sandro Mendes. Valeu aí, Página Preto Sou. Vamos voltar para o nosso assunto, vamos voltar para o nosso papo, para o nosso diálogo nutritivo sobre atendimento humanizado. Lembrando aqui a palavra-chave da Agenda Atitude, que é felicidade. Diz Tichinathan: não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Portanto, felicidade não é uma conquista para o futuro, tá? Felicidade é para já, é para hoje. O que você pode extrair de algo que traga para você o estado de felicidade? Coisa simples, que te dê essa sensação de participar, de estar bem? Veja aí, hein? Felicidade é o caminho, é o que você faz hoje. Faça com prazer, com dedicação, com entrega, que aí esse tempo vai marcar positivamente e vai fazer você feliz pela capacidade de exercer os talentos que você tem, o conhecimento que você adquiriu, as habilidades que você desenvolveu, isso tudo, a proximidade que você tem com as pessoas, o carinho, o acolhimento, a troca afetiva que você tem com as pessoas perto de você, é isso que garante essa felicidade do caminho. Portanto, felicidade não é algo que se almeja, é algo que você acessa a partir do lugar em que você está, nas condições em que você está. Aí você acha essa perspectiva e também esse estado onde você consegue dar uma isolada dos problemas, da dor, lidar, é claro, com a realidade, mas dentro dessa perspectiva de fazer do caminho a felicidade ou da felicidade o caminho. Vamos lá! Diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Vamos voltar lá com o Edson Andrade, o professor atendimento.
Ative-se Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Atendimento Humanizado, esse é o novo livro do professor atendimento Edson Andrade, ele que é consultor, autor, palestrante, treinador de equipes para eficiência, para resultados, está aqui com a gente hoje. E esse tema, ele domina, porque a gente está hoje com essa inteligência artificial, com atendimento, com avatares, tudo representando o humano, e tudo vai depender de como a gente programa. Nós tivemos uma péssima experiência, todo mundo tem uma péssima experiência com os call centers, que é você que foi muito envolvido com isso. O que era o call center? Seres humanos mecanizados, com respostas prontas e que não vinham ao encontro das soluções que clientes insatisfeitos precisavam. Então havia um grande distanciamento. Sabe, professor, eu passei por um perrengue desses com o call center. Eu vou até contar aqui porque foi clássico. Eu quase fui mandado embora da emissora. Eu, depois de perder 9 horas por uma empresa de telefonia, e eu, na minha atividade, tinha sido mestre de cerimônias de um brilhante executivo que assumiu a presidência da empresa uma vez lá em Sauípe. E aí, eu tive uma duplicidade de conta, porque eu comprei um produto, na época lá, um app, né? um modem, né? Para o meu celular, eu vivo em trânsito, então eu precisava de internet móvel. E depois eu comprei fora do tempo, e não encaixava. Eu voltei para trocar, passou os 7 dias do direito do consumidor. Daí eu falei com a moça da loja, falei assim: tudo bem, mas eu preciso muito desse serviço, então eu pago outro, só que você me cancela a conta. Ok, eu cancelo a outra conta. E depois vieram 2 contas. E aí eu contabilizei 9 horas perdidas entre vai na loja, não, vou na loja, mando eu falar com o atendimento, né, o call center que iam resolver. Bom, aí eu me irritei, um dia eu estava na Transamérica, fazia o programa de manhã, pedi licença para o Alexandre Pileggi, olha, eu vou fazer uma coisa de causa própria aqui, porque eu não consegui falar, eu queria chamar a atenção do presidente e tal, esse brilhante executivo que está na empresa, porque eu não consegui em 9 horas explicar explicar para uma pessoa que me atendesse uma duplicidade de conta que eu acho que não é nada complexo. Então, em nome das 9 horas que eu perdi, eu queria que o presidente me ligasse e me desse 2 minutos para eu poder falar como é que a gente monta. Bom, eu tive mais de 1000 e-mails, né, de resposta, todo mundo me achando um herói, porque todo mundo tinha o mesmo problema. E é claro, quando acabou o programa já estava um furdúncio na rádio, departamento comercial, um grande anunciante, parceiro de Casas Bahia e o caramba que era anunciante da rádio do esporte. E resolveram, do ponto de vista da comunicação, da assessoria, o meu problema. Me deram até crédito lá. E no outro dia eu falei, eu me comprometo resolvendo o meu problema, falar aqui. No outro dia eu falei no ar, olha, aconteceu isso, me ligou a assessoria, resolveu o meu problema, consegui, enfim, explicar. E eu espero que outras pessoas que me escreveram aqui tenham essa solução. Daí eu tive mais de 1000 e-mails de pessoas me xingando. Você é tolinho, porque você é um cara importante, você é um cara da mídia resolvendo o seu problema. Então esse é uma grande questão. Agora nós estamos cada vez mais mecanizados. Como é que as empresas vão montar um script e de soluções onde a gente absorva o que o cliente vem trazer? Porque antes de eu chegar no atendimento que eu preciso, eu ouço toda uma trilha de soluções, tecla aqui para isso, tecla aqui para ele, ou se você quiser comprar e tal, e ninguém me pergunta, primeiro, sobre o que você quer falar. E se pergunta, é uma palavra-chave que me leva para não sei onde. Como colocar linguistas, como colocar pessoas que humanizem esse trabalho, que é legal a agilidade, nós queremos a agilidade. Não precisamos conversar com pessoas para questões assim tão práticas, né? Mas se a empresa cria dificuldades, a gente fica com uma experiência ruim. Como humanizar as máquinas, professor atendimento?
É um desafio, né? É, esse filtro, né, que na realidade se chama de URA, que é a unidade de resposta audível, que é um filtro. Na verdade, assim, o que a empresa, às vezes, com muita demanda, e ela precisa, né? Ela precisa filtrar. Então, assim, quem está com um problema em determinado assunto vai para um caminho, quem é outro problema vai para outro, assim por diante, né? Acontece que, na realidade, o grande problema é que a URA ela foi criada para filtrar, né? Eu lembro da URA quando ela surge no Brasil, ali por 93, 94, já se falava, já tinha-se a unidade de resposta audível, onde diz que um, diz que dois e tal, para você poder ir para o caminho que você queria. Agora, hoje, a URA ela é estrategicamente criada, muitas vezes, para ganhar tempo na fila de espera. Então, é esse que é o grande problema, né? Então, o que acontece? Eu faço uma URA extremamente longa, até porque a minha empresa, às vezes, tem realmente muitos departamentos, né? E as grandes companhias, inclusive, operadoras aí de telefonia, nem se fala, né? Tem muitos assuntos assim, diversos. E ela vai criando uma forma onde você precisa esperar toda aquela, né, toda aquela linguagem acontecer para você poder ir para onde você quer, e nem sempre você consegue, né? Algumas se arriscam com a inteligência artificial de que você fale o teu problema. E aí a gente tem um outro problema, né? Porque nem sempre o robô entende o que você fala, até porque o ser humano, ele, na língua portuguesa, nós temos assim, diversas formas de falar sim, de falar não, né? Várias
formas. A máquina não entende semântica, não entende tom de voz, não entende outros significados, o contexto, mais, como você falou, né?
Exatamente. E mais, né, Elineu? A máquina não tem ainda uma coisa que eu chamo de discernimento cognitivo. Falo bastante, inclusive, no meu livro sobre discernimento cognitivo, que é só gente que tem isso. O que é discernimento cognitivo? Você fala sim ou você fala não, né, sendo aqui bem, bem objetivo, mas por trás tem uma dor no teu sim, no teu não, tem uma entonação de voz, tem um sinal, né, eu digo que o cliente não diz é o que precisa ser ouvido, quer dizer, tem um sinal ali muitas vezes, de que às vezes de uma carência sua, de uma necessidade sua, e a máquina não vai captar isso. E aí o que acontece? Acho que dois problemas, né? Cria-se uma URA extensa, que é para eu ganhar um pouco de tempo na fila, porque o tempo de espera muitas vezes ele é contabilizado, ele é contado a partir do momento que a pessoa optou pelo número que ela quer lá, né, número, opção 3, sei lá, ali que é contabilizado o tempo de espera. Então ela ganha um pouquinho aí nessa questão, vamos dizer, de pontuação, né, na qualidade do atendimento, que é um engano, né, porque o cliente está esperando desde a hora que ele ligou, né? E aí temos um outro problema, né, que é a falta de autonomia, o empowerment do agente. Então, assim, ó, eu fiz trabalhos para empresas já, né, fantásticas, que elas faziam o quê? Elas criavam uma coisa de multi-skill. O que é um multi-skill? O sujeito, ele tem autonomia para resolver qualquer coisa. Ah, professor, mas é muito extenso. Não é muito extenso. Porque, assim, ó, na realidade, se a gente for pensar, você sempre, como agente de atendimento, você sempre vai resolver o problema do teu cliente. Não, às vezes não é comigo. Não, não, não. Você sempre vai resolver o problema do seu cliente. Por que eu afirmo isso? Porque não significa que resolver o problema do outro, a solução ele vai gostar. Pode ser que a solução que eu vou te dar para o teu problema não é algo que você adoraria. Mas eu tenho uma resposta para você. Eu não posso te deixar sem resposta ou sem, pelo menos, uma alternativa, uma resposta futura, não é? Uma opção que eu possa te dar, eu sempre vou te dar. Então, o agente de atendimento completo, treinado e com empresas que entendem essa questão, ele sempre vai resolver o problema do cliente, mesmo que às vezes o problema seja não posso, não dá, não consigo esse prazo, não consigo fazer esse valor, não tenho como deixar de, né, de negativar o seu nome. Às vezes a resposta ela é ruim, né? Mas é assim, quer ver? E aonde está o segredo de tudo isso, né, que a gente fala aqui em atendimento humanizado? Na realidade, as pessoas, existem duas palavras muito fortes, assim, que é o concordar e o entender. Né? Vamos ver a diferença aqui. Ó. Concordar e entender. Vamos lá. A gente se preocupa muito com o atendimento, e as empresas têm essa preocupação, em fazer com que o cliente concorde com a decisão delas. Concorde com a solução que ela está te dando. Mas na realidade não é isso, né? Na realidade a gente precisa se esforçar como empresa, como atendimento, que o cliente entenda e aí como consequência talvez ele concorde ou não. Vou te dar um exemplo. Se eu vou no aeroporto, né? A gente vai muito no aeroporto, a gente que viaja bastante, né? E a gente vai tomar um cafezinho com pão de queijo no aeroporto, você vai pagar R$25, R$20. Pãozinho é desse tamanho, talvez o café é menor ainda. Edson, você concorda com R$20 um pãozinho de queijo e um café? Eu falo, não, eu não concordo, eu acho um absurdo, acho caro. Com R$20, se vacilar, eu almoço ainda num lugar, um PF aí, eu como com R$20.
E bom, hein?
E bom ainda, né?
Ó, tem uma rabada ali na Diógenes, ali, R$22, vou te contar ali, no boteco ali, muito boa, viu? R$22.
Aí você fala, você concorda, ele não concorda. Você entende por que é R$20? Eu entendo. Eu sei quanto o sujeito paga, mais ou menos, né, quanto ele paga no aluguel daquele aeroporto, o condomínio que tem no aeroporto, shopping center é a mesma coisa, não é? Eu sei que para ele conseguir viver ali, não é? Eu sei que aquilo ali é uma conveniência, não estou indo para tomar um café para me alimentar, ali é uma conveniência, não tenho opção, né? Então, existe todo um contexto formado, não é? E que acaba, às vezes, entre aspas, sendo até, né, explorando aí o cliente, mas eu entendo por que ele cobra R$20. Concordo? Não. Bom, eu posso ter a opção de não tomar. Né? Levo de casa, tomo café antes de sair e tal. Mas eu entendo. Quando eu entendo, se eu entendo a coisa, é mais fácil de talvez eu concordar. Só que concordar não está sob meu controle. Você, como cliente, concordar com o meu produto, com o meu serviço, não está sob o meu controle. Agora, está sob o meu controle te explicar, te esclarecer. E aí que a máquina peca nisso, né? Muitas vezes. Por exemplo, o mundo digital. A gente está falando de digital hoje, né? Aliás, o meu livro, eu falo, né? O mundo é digital. Pessoas não. Que é esse o grande problema, né? Assim, tudo é digital. Não, não é tudo digital, não. Eu compro digital, eu escolho digital, eu pago digital, mas quando chega na minha porta, chega uma pessoa humana me entregando muitas vezes. O motoboy lá, o entregador, aqui na pandemia, ele deu a gente respeitou a pandemia mesmo aqui em casa, né? A gente respeitou e a gente começou a tentar achar tudo delivery, assim, né? Até legumes e frutas e tal, minha esposa achou aqui numa feirinha que a gente continua até hoje comprando. Tem uma farmácia aqui perto que ela entrega também. Só que a gente tem outras farmácias que também entregam. Sim. Mas aquela farmácia é especial. Sabe por quê? Porque o rapaz, quando ele vem entregar o medicamento, que a gente acabou ficando até conhecido e tal, ele pergunta, e aí, tá tudo bem? Melhorou? Olha só. É, o rapaz que entregar o remédio, ele pergunta se eu melhorei, rapaz. Então assim, aí você fala, onde está a humanização? Ué, pode estar em tudo. Pode estar em tudo.
É. Máquina, né, cara? Deixa eu falar até para encerrar o nosso papo aqui, porque esse é um assunto que vai queimar. A gente está falando hoje, o grande tema das organizações é o tal do UX, UC, né? É a experiência do consumidor, é a experiência do usuário. Num tempo que só se fala em escalabilidade, resultados para os investidores, tudo se ganha em escala, mas aí você tropeça nesse início que é o relacionamento autêntico, original, que não dá... Pra, a gente já entendeu isso, não dá para viver sem ele. Seja a máquina, seja o humano, nós precisamos ter esse atendimento que você destaca no livro Atendimento Humanizado. Você acha que as empresas estão mesmo dispostas, dentro desse contexto de 5G, com tudo cada vez mais mecanizado, digamos assim, mais interligado e conectado, você acha que as empresas vão investir nesse suporte mais eficiente? E se elas não fizerem isso, você acha que a gente pode ter um retrocesso das pessoas indo atrás das suas lojinhas diretamente por causa de não relação? E isso pode impactar resultado de organizações que não entenderem esse contexto?
Eu sou otimista, sim, viu, menino? Eu vejo, sim, movimentos, eu vejo coisas acontecendo. Eu queria dizer aqui, inclusive, que a humanização, pode parecer meio loucura o que eu vou te falar aqui agora, mas a humanização no atendimento, ela não está somente no humano, né? No agente humano. Eu sempre dou esse exemplo, por exemplo, quando você vai num autosserviço e você vê, né? Eu sempre dou esse exemplo, o pacote de macarrão, do lado do, desculpa, o queijo ralado do lado do pacote de macarrão, sim, aquilo ali não tem gente ali, mas tem humanização. É alguém que pensa, tem um ser humano por trás, que pensa que você vai esquecer do queijo e você e o queijo com macarrão combina, porque queijo tinha que estar em laticínios. É outra categoria, é outra família de produtos. E aí ele está junto com massas, mas é para você lembrar. Por exemplo, esses dias o meu filho veio me contando aqui em casa, falou, pai, que legal, fui numa rede de supermercados aí, e aí eu estava lá e tal, e me deu vontade de tomar um suco de laranja, aquele negócio de suco de laranja, aí tem uma máquina, sabe aquela máquina de suco de laranja? As laranjas estão ali, lavadinhas, higienizadas, você pode até escolher a laranja, sim, e você faz o teu próprio suco, né? Quer dizer, não tem contato humano nenhum. Você faz, põe na garrafinha, lacra e tal, toma ali mesmo, ou você paga no caixa e sai. Sai geladinho já, porque o copo pode ter gelo. Quer dizer, você se serve por uma máquina que humanizou o teu atendimento, ou seja, ela aproximou. Então, uma coisa bacana que eu queria contar, dizer aqui, é que a humanização, ela está no sentimento de quem recebe o atendimento. Ela não está necessariamente, somente, em quem faz, em quem realiza. E aí que a gente se engana, fala, não, professor, mas eu tenho máquinas hoje que funcionam perfeitamente. Mas elas pensam no humano, não a máquina, né? mas a criação dela, o processo dela foi pensado no humano, porque se foi pensado no humano, vai funcionar. Porque assim, Nenê, um caixa eletrônico te atende. Um balcão te atende, uma mercadoria bem colocada, né, a gente chama de gestão de espaço, né? Você vai em lojas que as mercadorias vão fazendo sentido para você, tem home centers aí fantásticos, que você vai entrando, você vai encontrando as coisas que você quer, e fazendo, mas como é que é isso, professor? Claro, porque foi pensado em você, foi pensado em gente, entendeu? Então eu acho sim que tem um movimento, aliás, eu queria até aproveitar e dizer assim que isso aí para mim faz muito sentido com uma frase de um grande mestre que você conhece também, que é o Valdez Luiz Ludwig, né? Valdez Ludwig. Ele tem uma frase que eu acho fantástica, que ele diz assim, ó, o futuro não é o presente estendido, ou seja, o futuro não é o presente continuado. Então, o que vem depois não é o que tem hoje, é uma transformação. É. E aí eu tive o privilégio, viu, Irineu? Para mim, uma grande honra, né? O meu livro está aqui, ó, deixa eu mostrar o meu livro aqui de novo.
Preciso trazer.
Só que eu tenho aqui, rapaz, dentro do meu livro, uma participação do Valdez Ludwig, uma participação dentro do livro, dentro do contexto do livro, tem uma participação especial do Valdez.
Manda um abraço para ele, eu tive a oportunidade de fazer vários eventos, ou estar em eventos empresariais com ele, ou os eventos que eu organizei aberto aí nesses 20 anos, ele participou, e ele não veio aqui no programa ainda, manda lá um recado para ele que eu devo instalar. Mas olha, vamos fechando aqui então, teu livro, Atendimento Humanizado, o tema... É esse, a experiência do cliente, a experiência do usuário, a relação. Todos nós queremos benefício, e o benefício, que benefício que cada um quer? A gente quer ter essa percepção em relação a quem atende a gente, como você destacou de várias formas aí. Que o ser humano quer? O respeito, quero ter confiança, quero ganhar tempo. Então eu quero que a empresa com que eu me relaciono me ajude nessa agilidade. Se fala, né, em gestão ágil para tudo. Então, olha, o cliente quer essa agilidade, quer essa facilidade, seja com máquina ou seja com gente, é alguém que resolva, porque gente robotizada, como a gente viveu, como eu destaquei aqui, experiências de call center, não resolve e você perde cliente, perde negócio, a empresa toma prejuízo, né? E se tiver máquina também que não traga a solução, não tem o algoritmo adequado para resolver de fato, para que eu tenha uma experiência boa, então isso peca em relação ao respeito, a minha percepção em relação à marca, ele passa por cima dos meus benefícios, porque eu perco muito tempo para resolver um problema simples. Enfim, de uma maneira ou outra, mesmo que eu goste do produto, eu passo a considerar outra opção. Então, atendimento humanizado é um investimento importante das organizações. Que ela faça, de que maneira criativa ela vai resolver isso, eu não sei, é máquina, é atendimento uberizado, a tecnologia permite muitas soluções de proximidade das marcas hoje, sei lá qual vai ser, mas você está chamando atenção para isso, parabéns aí por esse lançamento, porque esse é o tom do mundo que a gente vai ter, máquina falando com máquina, mas o que a gente quer é facilidade, preço, benefício, tudo aquilo que dê a gente mais conforto, especialmente partindo do respeito, confiança, relacionamento ético, que é isso que é o tal da humanização. Professor Atendimento Edson Andrade, parabéns, sucesso nesse novo lançamento, é sempre bom ter você aqui na conversa, espero que você arrume mais agenda para vir falar com a gente aqui sobre isso tão importante, e pode dar o serviço aí agora que você tem no roteiro de lançamento para a gente fechar.
Claro, claro, dia 16 então agora, dia 16 às 19h30, se você entrar no meu Instagram, lá estão lá as informações, tá? Professor Atendimento, fácil de achar. E aí na bio está lá também o nosso link. Dia 16 agora, né, quinta-feira, 16 de dezembro, a gente vai estar fazendo o lançamento, então, né, da humanização e atendimento, o mundo é digital, pessoas não, com uma palestra online. Só que é assim, né, Irineu? Você se inscreve para a palestra e vai ganhar o livro, já incluso frete e tudo, por R$ 49,90. Eu vou dar o preço aqui também, né? Sim, é o valor do livro, praticamente, né? A palestra vai sair aí um presente. Nós vamos estar em 2 horas de conversa, aberto para perguntas, inclusive, falando sobre essa questão do atendimento e da humanização do atendimento, onde eu sempre defendo, né, que atendimento é o grande guarda-chuvas. Tudo advém do atendimento, venda, cobrança, liderança, falaremos de tudo isso aí nessa palestra, e é uma palestra de lançamento, espero todos, né, estejam comigo lá.
Pô, obrigado, conversei aqui com o professor Atendimento Edson Andrade, lançamento do livro aí, então, Atendimento Humanizado. Muito obrigado, feliz dia novo para você.
Muito obrigado, até a próxima.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
É, com quem tem o que dizer de bom ainda sobre esse tema. Está aqui um comentário que chegou aqui do Ricardo Teixeira. Algumas empresas se diferenciam nisso. Nubank, por exemplo, que acabou de faturar muito, né, com seu lançamento do IPO em Nova York. Nubank, por exemplo, ele diz, fui atendido por e-mail quando precisei, como se estivesse falando com amigos. Achei muito legal e foi resolvido rápido meu problema, essa agilidade que a gente quer, né? Aí, Marcelo Amaral, direto de Jaraguá, Goiás, também obrigado por sua presença aqui. Ana Valença, feliz dia novo. Robério Pontes, estamos nessa. E vamos aí, vamos seguindo. Então, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Deixa eu seguir em frente e dizer o que é que passa aqui diante dos meus olhos. Portal Agora, Folha de São Paulo. Vejamos aqui, assunto principal, Congresso Nacional, aliado de Lira, preso 3 vezes, tem gestão inundada com verba de emendas. É aquele tal orçamento secreto, é isso aí. Investigado, prefeito de Rio Largo, em Alagoas, foi flagrado em áudio em 2008, cobrando dinheiro de corrupção. Lembra de como começou o Mensalão? Pois é, com Roberto Jefferson e tudo mais, foi assim. Hospitais de São Paulo têm aumento de casos de gripe e acendem alerta em comitê de Dória, tal influência que a gente falou aqui no outro portal. Coronavírus, passaporte da vacina, será cobrado ao deixar o Brasil a partir de hoje, decide o STF. Quem viajou para o exterior antes da decisão não precisará de comprovante para retornar. Política. Mônica Bergamo escreve jantar que reunirá Lula e Alckmin, lota e tem fila de espera de 300 pessoas. Pois é, o ambiente está agitado na política brasileira, hein? A coisa não está fácil. O curioso que eu estava vendo a pesquisa ontem é o altíssimo índice de rejeição de todos os candidatos que aparecem aí, começando do próprio presidente da República até Lula, todos os postulantes aí. O índice de rejeição é algo lamentável que a gente tem. Será que a gente vai ter um candidato que consiga ser uma via de confiança, onde o índice de aceitação, mesmo sendo alguém desconhecido ou conhecido, que não tenha um passado tão comprometedor para gerar uma rejeição dessas, será que nós vamos ter nesse desenho, nessa caminhada para a política 2022, algum candidato que reúna um ambiente de confiança para todos nós? É isso aí, temos que pensar, temos que ler, temos que procurar e achar esse candidato e esperar que as pessoas se candidatem aí para que a gente tenha opções. Economia, Câmara pode ampliar refis para grandes empresas e põe a economia em alerta. O baixo crescimento e juros altos criam trajetória explosiva, diz Campos Neto. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta chega aí com a última de hoje da pauta positiva do Feliz Dia Novo, seu primeiro programa.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pela primeira vez, a OAB, entidade máxima de representação dos advogados brasileiros, terá uma travesti como conselheira em São Paulo. A advogada Márcia Rocha, de 56 anos, com um mandato que vai até 2024. Márcia é membro da Comissão de Diversidade e Combate à Homofobia da entidade há uma década, onde luta por acessibilidade no setor e dá palestras no Brasil sobre o tema. Agora, a advogada vai concentrar seus esforços em defesa dos direitos de transexuais. Na mesma gestão, há outro feito inédito: uma mulher na presidência, a advogada e professora Patrícia Vanzolini.
Então tá, né? Vamos aí preparando o nosso clima de saída, agradecendo a você que tá com a gente sempre, você que tá com a gente ao vivo todos os dias, pela manhã, quando a gente transmite para a rádio, enquanto a gente grava também isso que você ouve no podcast, ou no YouTube, ou no Facebook, a hora que você pode. Muito obrigado por sua presença sempre aqui, você que faz parte da Rede Positiva, baixe sua agenda aí, PDF, e-book. É o presente que a gente oferece para você baixar no seu aplicativo, no aplicativo aí no seu celular, digo, a agenda e-book, no notebook, compartilhar com todo mundo que você puder a agenda digital. Entra aí, ela tem função, quando você salva, você pode anotar o seu futuro aí, tá tudo certo. Ao mesmo tempo, do lado, você pode também adquirir a sua agenda impressa e dar para os amigos. agendaatitude.com.br. É bom que você se apresse, divide lá em 2, 3 vezes, do jeito que você quiser. É um jeito de você colaborar e estar com a gente aqui no programa. e ao mesmo tempo dar um presente bacana. Muito obrigado aí por sua atenção. agendaatitude.com.br. A palavra-chave hoje aqui foi felicidade, e aqui tem a palavra, a ideia que chega no meu WhatsApp da Mary Schomodley. Ela diz assim aqui, ó, compartilhando com você: a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos. O desperdício da vida está no amor que não damos, que não entregamos, nas forças que não usamos. É isso aí, nos talentos, no conhecimento, nas habilidades que não usamos, que ficam aí represados em você. E ela diz ainda: na prudência egoísta, que nada arrisca e que, esquivando-nos do sofrimento, perdermos também a possibilidade de felicidade. Tá, sei meus palpites. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que nos esquiva do sofrimento, ao mesmo tempo que nos faz perder também a felicidade. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, usando aí tudo que você tem, que você dê o amor que você tem para dar, que você faça aquilo que deve ser feito, que você use o talento e a força que tem. Amanhã te espero aqui, às 7:30 da manhã, ao vivo, para mais um diálogo nutritivo. E a Roberta dá o seu tchau aí, dizendo o que é que tem para amanhã.
É isso aí. Voltamos amanhã com Rodrigo Araês, astrólogo, esotérico e pensador. Aproveite e acesse nossos conteúdos em felizdianovo.com.br. Até amanhã e feliz dia novo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
...2021 está terminando. É mais um ano que ficará para sempre na história por conta da pandemia. Ela mostrou o quanto é preciso ser resiliente para sobreviver. O quanto precisamos tirar mais tempo para aqueles que amamos. E o quanto não somos nada sozinhos. Nos desesperamos, duvidamos, sofremos com as incertezas, tivemos perdas, nem sempre fomos compreensíveis uns com os outros, é verdade. Mas tivemos também muitas coisas positivas, soluções criativas no dia a dia. Entendemos a importância de aproveitar cada vez mais os momentos, principalmente os momentos simples e com as pessoas mais próximas. Foi sim mais um ano de dificuldades para muitos, e sabemos que não foi fácil. Mas ainda assim, valeu a pena. Sobrevivemos, aprendemos e abrimos o nosso olhar para novos horizontes. Chegou dezembro. A canção repete o que foi que você fez. Mas aqui, a gente já está apontando para o futuro imediato e perguntando: o que você vai fazer com tudo que aprendeu, com tudo que sabe e com os sonhos que tem sonhado? Dezembro é tempo de fechar para balanço e projetar a esperança, criando bons planos. 2022 pode ser o ano da superação de tudo: da Covid, das perdas sofridas, dos rompimentos, das distâncias, do que não vale mais a pena, do que vale tentar outra vez, do que vale sonhar. 2022 vai ser um grande ano na sua história, mas só se você quiser, e principalmente se você fizer, e desde já. Você terá 365 páginas em branco para preencher com o que há de mais importante. É só escrever e começar. Nós, da Rede Positiva, preparamos uma agenda para você preencher com sua história. E a cada dia do ano, na Agenda Atitude Positiva 22, você encontrará inspiração para lembrar do imenso poder que existe dentro de você. Para lembrar todos os dias o quanto você é importante e os outros também. Bons hábitos para uma vida produtiva, equilibrada e mais feliz. Pode vir 2022. Feliz superação. Feliz 2022. Feliz dia novo todos os dias do novo ano. Uma mensagem da equipe Feliz Dia Novo, Rede Positiva. Uma rede conectada à boa atitude.